Eu sou o Michel, essa é a Cindy, a minha esposa. Nós temos um filho maravilhoso, chamado Davi, de 2 anos. E nós somos filhos dessa casa há exatamente 1 ano. Tudo começou no Alto de Páscoa do ano passado.
A gente morou em São Paulo. Na verdade, Michel é de São Paulo, eu sou de Jacareí. Casei, fui morar lá e morei lá de 2015 até 2020. Em 2019, sem pretensão nenhuma, a gente comprou um terreno em Jacareí. A gente começou a construir nossa casa, sabendo que provavelmente o dinheiro não daria. Mas Deus é tão grande, tão generoso, que não faltou um real para nada durante a obra. Sabendo que várias obras ficam aí paradas por muito tempo e tal, para a gente nunca faltou nada. Hoje eu consigo ver que já era Ele agindo, né? Já era Ele querendo trazer a gente para cá. Engraçado, a gente terminou nossa casa e uma semana antes de estourar a pandemia a gente conseguiu mudar e ficamos a pandemia toda em casa. E durante todo esse período, a Priscila, que é nossa amiga, chamava a gente para vir na igreja. Sem conversar comigo, sem me conhecer, ela, Cindy, vamos na igreja, Cindy, vamos na igreja. E eu ficava, eu vou, mas sabe aquele eu vou que você vai deixando para depois e tal? E ela conta que a última cartada dela seria o Alto de Páscoa. E ela disse que conversou com Deus e falou, eu não vou chamar eles mais não, porque eles não vão. Mas que Deus falou para ela que era para ela chamar, porque a hora da gente vir na igreja era agora.
A gente frequentávamos igreja evangélica lá em São Paulo. Eu sempre gostei de igreja, mas nunca senti algo tão forte como foi aqui na igreja da cidade. A gente ia, nós íamos à igreja, eu comecei frequentando sempre foi a igreja evangélica, a minha família é toda católica, mas eu sempre gostei de ir na igreja evangélica. Mas nas igrejas que nós frequentávamos, a gente não via esse apelo no final do culto, explicar o que é aceitar Jesus, entregar sua vida para Jesus. Nós não entendíamos isso. Eu gostava de ir na igreja porque eu me sentia bem na igreja. Então, todo domingo eu estava na igreja, estávamos na igreja. Mas eu nunca tinha experimentado o apelo de aceitar a Jesus como seu único salvador. Isso para mim foi novo.
Então, no Alto de Páscoa do ano passado, né, a gente conheceu a igreja da cidade e a gente não tinha dimensão do que era o Alto de Páscoa. Não, apesar de eu ser daqui de Jacareí, eu nunca tinha ouvido falar do espetáculo, não sabia como é que funcionava, o que que acontecia. Então, para mim, estava vindo na igreja em um teatro comum. Mas quando a gente chegou aqui, que a gente viu aquele cenário, que a gente viu a estrutura da igreja, que a gente viu tudo aquilo acontecendo, foi como se, para mim, né? Foi como se Jesus viesse e falasse para mim, filha, é aqui que é para você ficar e é agora que é a sua hora de ficar aqui.
Foi algo sobrenatural, não é comum. Pelo menos para mim, não foi comum. E depois eu conversando com ela, também não foi comum. Tivemos o Alto de Páscoa, viemos o Alto de Páscoa, aceitamos a Jesus no Alto de Páscoa e de lá para cá houve uma transformação na nossa vida. No meu comportamento eu percebi isso, porque eu era uma pessoa muito explosiva, pavio curto, sem paciência para nada. E nesse último ano eu venho vivendo algo sobrenatural. Depois que eu decidi aceitar Jesus, Ele chegou para mim e falou, chega, não dá mais. Não dá para você viver assim. Foi uma palavra aqui na igreja, do pastor Carlito, isso, é hora de mudar. Não é a hora, chega. É hora de você assumir, de você reconhecer que você não pode mais caminhar sozinho. E isso para mim foi transformador.
Eu lembro que na semana depois já me mandaram mensagem sobre o GDC, que eu não sabia nem o que era o GDC. Eu falei, moça, acho que você está mandando mensagem para a pessoa errada, que eu não sei o que você estava falando, mas eu não sabia. E o que eu sinto muito da igreja da cidade é esse acolhimento mesmo, essa vontade de conhecer a gente, da gente estar próximo, saber o que está acontecendo na nossa vida.
E depois desse dia, nós começamos a frequentar aqui todos os domingos. Até que recentemente, num culto pregado pela pastora Leila, nós resolvemos pelo batismo. Então nós aceitamos Jesus juntos, decidimos pelo batismo nas águas juntos. Tenho certeza que juntos, né, dentro da igreja da cidade, nós iremos viver, iremos experimentar o sobrenatural de Jesus nas nossas vidas. Eu aproveito também para agradecer todos vocês que estão aqui e aqueles que participaram também dos 40 dias de milagres de Jesus aqui da igreja da cidade. E aproveito para desejar para você e para sua família uma feliz Páscoa. Que Deus te abençoe.
Jesus e a sua sobrenatural ressurreição. De todos os milagres de Jesus, de todos abordados aqui nesse tempo de quaresma, sem dúvida, esse é o maior. Porque sem a ressurreição, nada aconteceria. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3:10, quero conhecer a Cristo e o quê? O poder da ressurreição. Porque é o poder da ressurreição que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. E Apocalipse 1:17-18, na canção dos redimidos, de novo aparece esse clamor das Escrituras: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, aquele que estive morto, mas agora vivo para sempre. O diabo sempre vai querer colocar medo. Medo de viver, medo de casar, medo de ter filhos, medo de se converter, medo de vir para a igreja, medo de desenvolver o ministério. Porque ele sabe, ele é o perdedor. Você sabe por que o diabo não quer que as pessoas venham no Alto Páscoa? Porque elas vêm e são transformadas. Muitos vêm, ficam e não querem mudar de vida. Como vimos o testemunho aqui do Michel e da Cintia. Então ele quer colocar medo. Não permita que dores, tristezas, feridas, abusos do passado te impeçam de tomar o seu lugar à mesa, de entender que você é um filho amado de Deus. Você não está devendo nada para o diabo, porque o dia que você se arrependeu dos seus pecados, o sangue de Jesus Cristo te lavou e purificou. Você continua na sua luta aqui, porque a sua carne não melhora, a minha carne não melhora, por isso temos que orar, por isso que temos que vigiar, por isso que temos que estar juntos como igreja, mas já temos a certeza da vida eterna. O diabo não quer que você faça três coisas: orar, jejuar e adorar, porque ele sabe que há poder nisso. Ele não quer que você ore, porque quando você ora, você fala com Deus e você é fortalecido. Quando você faz um jejum, por isso que é tão difícil fazer, a sua carne é fortalecida para, pelo Espírito, enfrentar as lutas e tentações da carne. E quando você adora, há uma manifestação da glória de Deus. Uma vez eu estava numa casa aqui em São José, uma senhora pediu aqui da igreja para a gente ir lá orar, que o seu marido estava endemoniado e estava quebrando tudo. E nós chegamos lá, estava uma situação muito triste na família. E nós fomos ao quarto, eu fui com um pastor, e nós fomos no quarto. E enquanto que a gente estava fazendo a ministração de libertação daquele homem oprimido por demônios, nós pedimos para que as pessoas da família que estavam na casa ficassem na sala, adorando. E impressionante, no quarto, aqueles demônios, para não saírem daquele corpo, eles diziam: pare esse louvor, pare esse louvor. O louvor incomoda, a adoração incomoda, de lábios que confessam o seu nome. Mas quando o louvor vem, a oração vem, o diabo não pode negociar, porque a luz chega, as trevas têm que ir embora. Por isso o anjo diz: não tenham medo. Por isso Jesus diz: não tenha medo. Por isso lá no Apocalipse João vê a revelação: não tenham medo. Você não vive por medo. Medo não é um sentimento, medo é um espírito. E o apóstolo Paulo diz: para que possamos vencer o espírito do medo, manda embora. E entra com louvor, entra com oração, entra com jejum. Não tenham medo, eu sou o primeiro e o último. A palavra poder no Novo Testamento aparece 57 vezes. E a palavra poder descreve esta intervenção divina na terra, e que é usada em duas situações nesses 57 vezes que aparece: tanto o poder da ressurreição de Jesus, quanto o poder do Espírito Santo, porque eles são o mesmo. Tanto Jesus quanto Espírito Santo são parte, essência do mesmo Deus. Atos 1, Jesus culmina o seu ministério e pelo poder da ressurreição ele sobe aos céus, mas em Atos 2, o Espírito Santo, o poder de Deus, o halos de Deus é enviado, um do mesmo tipo na essência de Deus para nós. Então a ressurreição é o poder para cancelar o nosso passado. Por isso ninguém nasceu como Jesus, o seu nascimento virginal é único. Ninguém viveu como Jesus, sem pecado viveu entre nós o Cordeiro de Deus. Ninguém sofreu como Jesus, ninguém amou como Jesus, amou até o fim, se deu. Ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus, e ninguém voltará como Jesus. Ele é simplesmente único, ninguém é igual a Jesus. João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Declare comigo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Ged Harbanas disse o seguinte: cada fato da ressurreição de Jesus Cristo é também um fato da minha e da sua ressurreição, porque ele morreu para que nós pudéssemos viver, ele ressurgiu e nós ressurgimos com ele. Billy Graham disse: Deus provou o seu amor na cruz quando Cristo pendurado ali sangrou e ali morreu. E Deus disse ao mundo o quê? Eu te amo. Por isso, como Paulo disse, se Cristo não ressurgiu, inútil é a nossa pregação aqui nesta manhã. Mas como cremos que ele ressurgiu, ela faz todo sentido 2000 anos depois e continua sendo instrumento de salvação. Vidas estão sendo curadas, tocadas e salvas. Então, pega esses princípios aí, você tem o esboço eletronicamente. A ressurreição sobrenatural de Jesus é um fato testificado. Mateus 28:1 que eu li, não tem nada na crucificação histórica de Jesus que não é provada pela história. Jesus vivia na época do Império Romano. Os romanos crucificavam todos os seus oponentes. A morte de cruz não foi inventada para Jesus. Era uma morte que era usada pelos romanos. Então existem, se você for no Museu de História de Israel, toda vez que a gente vai a Israel, eu gosto de levar as pessoas para verem esse museu, porque tem muitas evidências. Não que a gente precisa de arqueologia para provar a nossa fé, mas quando vamos lá, vemos restos arqueológicos que provam a nossa fé. Por exemplo, tem no Museu de História de Israel uma urna funerária, e do lado de fora desta urna estava escrito filho de Caifás. Então não sabemos se é aquele Caifás que era sacerdote no dia de Jesus, mas um filho de Caifás foi sepultado, a urna está lá, os restos estavam lá, mostrando a história bíblica. Outro são pregos achados em restos de ossos, pregos de crucificação, não de Jesus, porque o seu corpo foi ressurreto, mas de outros presos. Jesus mesmo foi crucificado com dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Então, o sistema de morte é testificado pela história. Pessoas citadas na Bíblia nos dias da crucificação de Jesus estão no Museu de História de Israel. E pregos de pessoas que foram crucificadas com prego aqui no tornozelo foram encontradas. Então, de novo, não que a nossa fé precisa, mas nada foi inventado, tudo é fato. O tipo de sepultura, visitamos também, quando inclusive terminar a guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, que invadiu Israel e gerou toda essa situação de guerra, quando terminar essa guerra que Israel venceu os seus inimigos, amém? E voltarmos às viagens para Israel, poderemos ir ao Jardim do Túmulo. E você poderá ver um túmulo novo escavado numa pedra. Se era o túmulo de Jesus ou não, não sabemos. Mas três evidências tem. O túmulo estava fora da cidade. O túmulo estava na beira da rua que entrava em Jerusalém, aonde os romanos crucificavam, que eles gostavam de colocar na beira da Dutra a cruz, para que todo mundo pudesse ver. E também um túmulo novo escavado na pedra, está lá. Tudo isso mostra o quê? Um fato evidente, histórico, que de fato o nosso Jesus, Deus fez-se homem, habitou entre nós e foi morto da maneira mais vil, mais cruenta, mais sanguinária que a humanidade até então poderia ver. Passaram 21 séculos e a morte que Jesus enfrentou há 21 séculos atrás continua sendo uma das mais bárbaras da história da humanidade. A ressurreição também mostra, é Deus visitando a terra com o seu poder. Ele veio, sobreveio esse grande terremoto e um anjo desceu do céu. Eu não sei se você já teve a oportunidade, toda vez que eu estou com Leila em algum lugar da natureza, que eu vejo uma pedra lascada de um jeito que não foi dinamite, que não foi o homem, não foi uma intervenção, eu lembro desse episódio, que um terremoto, como nós vimos muito bem aqui no Alto de Páscoa, um grande terremoto, estrondos, e abalou tudo. Eu acredito que aquele terremoto não foi só local, não. Quando eu vou para a natureza aí afora, e eu vejo uma pedra lascada de fora a fora, que não foi dinamite para abrir estrada, que não foi, você chega a essa conclusão, ainda mais na nossa região aqui, tem muito. Aqui no Vale do Paraíba, com as montanhas, você vê aquilo lá e fala assim, isso aqui foi fruto de algum terremoto. Foi uma intervenção divina. Terremoto não é uma coisa fabricada pelo homem, é uma intervenção divina no jeito que Deus criou o planeta, que ele se movimenta. E a Bíblia diz que Deus usou um terremoto para, no momento da crucificação, perto da hora do meio-dia, era dia, ficou noite. E o que aconteceu? As pedras se fenderam. Tamanho poder, Deus visitando a terra com o seu poder. E aqueles anjos, com as vestes brancas, ele não está mais aqui. A ressurreição sobrenatural de Jesus é a vitória da fé sobre o medo. Não tenha medo. Mande embora o medo. Não negocie com medo, não aceita com medo, não durma com medo. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o túmulo vazio. E se você vai a Jerusalém, os túmulos estão vazios. O túmulo de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou. Aleluia, esta é a nossa fé. Por isso que a fé cristã, evangélica, reformada, não tem um corpo na cruz. Nós não usamos o crucifixo, porque ao olharmos a cruz, nós sabemos que ela foi abandonada, porque o corpo que estava morto nela ressuscitou ao terceiro dia, vive, reina e governa e está sobre cada um de nós. Aleluia! Toda vez que você sentir medo, bota a mão no seu coração e diz: Jesus ressuscitou. você está dizendo: o poder de Deus, o dunamis de Deus, venceu a morte. É a vitória sobre medo. Quarto, é a grande boa nova de salvação para todos. As mulheres foram as primeiras missionárias. Mulheres. As mulheres são fera, não são homens. São as últimas na cruz e as primeiras na sepultura. Leila, o que seria do alto sem as mulheres? Não é? O que seria do alto sem as mulheres? Você pensa em ver assim, só Jesus aqui? Né? Jesus teve o seu ministério com homens e com as mulheres. Tem uma igreja lá em Magdala, da onde era Maria Madalena, que faz uma homenagem às mulheres do ministério de Jesus. Um dia eu vou fazer algum memorial aqui na colina com as passagens de todas as mulheres, Carol, citadas na Bíblia no ministério de Jesus. E a gente entra na igreja, tem as colunas. E cada coluna tem uma passagem com o nome de uma mulher do ministério de Jesus. Mulher, você tem um ministério apostólico, profético, pastoral, missionário que Jesus te deu, de intercessão, de evangelização, de suporte, de apoio, para abençoar o mundo inteiro através da sua vida. Vão depressa, digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos. Estão indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Jesus foi esperto, né? Contou para as mulheres, elas contaram para o mundo inteiro. Boa, boa. É maravilha. Contou para todo mundo. Isso. Mas Jesus escolheu mulheres sábias, mulheres que hoje fazem parte da igreja da cidade, mulheres que não saem contando fake news, mas saem contando a maior boa notícia do mundo inteiro: Jesus Cristo vivo está. Homens e mulheres de Deus não fazem fofoca, fazem proclamação das boas novas. Aleluia. E assim como viram hoje, assim vamos ter até que ele volte. Quinto, a ressurreição sobrenatural de Jesus é o encontro e o envio para a missão. Tudo isso não é um fim em si mesmo, mas sim para começar. Eu fico imaginando, algo me tocou muito durante o alto desse ano, o diálogo entre os discípulos ali foi algo novo desse alto. Os discípulos, quando eles estavam conversando entre si sobre Jesus crucificado, o que seria da fé, o que iria acontecer, e depois que ele morre, eles todos estão tristes, não é? Tente imaginar aquela, eles tinham fé, mas teve ali os dois dias de silêncio. Como que foi de sexta até domingo? Difícil passar a sexta, passar o sábado, e aí chega no terceiro dia, está todo mundo triste, porque eles tinham fé, havia uma promessa de ressurreição, mas ainda não tinha ressuscitado. Aí de repente Jesus aparece. Foi maravilhoso ver isso no alto. Eu fico imaginando como é que foi isso, de fato, entre os discípulos. Querido, assim será o dia que você entrar no céu também. Toda essa frustração e tristeza que a gente tem aqui na terra, de ter visto pessoas que estavam desiludidas, decepcionadas, escarnecendo da fé, você vai chegar lá, você vai fazer igual o texto disse aqui, que as mulheres se jogaram nos pés de Jesus e o adoraram, não é? Imagina, tente imaginar, você entrando no céu e vendo Jesus glorioso, e você abraçando ele, beijando ele, e dizendo: valeu a pena. Enquanto muitos rejeitaram, muitos desistiram, como os discípulos no primeiro século perseveraram e viram que ele ressuscitou e ele voltou para eles e apareceu para eles e mostrou os cravos. Um dia também nós vamos chegar no céu. Eu só posso imaginar como é que vai ser. Você pode imaginar? O alto te deu um relance de como vai ser o encontro dos filhos e filhas, discípulos de todos os povos, línguas e nações que adentrarão aos céus e abraçarão o Cordeiro. Isso vai ser maravilhoso. Só que enquanto isso não chega, nós temos uma missão. Então Jesus disse: vão e contem. Essa é a nossa missão. Cada vez mais, por você estar numa igreja bíblica, obediente ao Evangelho, nós vamos falar mais de evangelismo, mais de missões, mais de plantação de igreja, mais de farol. Tudo aqui fala. Tudo aqui fala. Esse campus que não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Aquele globo para as nações, o ruá com as bandeiras, o nome da rua, todas as nações. Brevemente vão ter 3 cruzes aqui, que está em fase de projeto. É importante, você viu o testemunho da Cindy? Ela e o Michel estão aqui. Morava em Jacareí, nunca tinha ouvido falar do alto. Você sabe qual a conclusão que eu chego? Tem pessoas, eu não sei se você sabe, nós estamos no centro geodésico do município de São José dos Campos. A colina está no centro. É 12 quilômetros para lá, 12 para lá, 12 para o norte, 12 para o sul. É 12 para Jambeiro, 12 para para Serra da Mantiqueira, para Caçapava e para Jacareí. Impressionante. Estamos no alto da colina. É mídia social, é TV. Esse alto, em 20 anos, ele foi reforçado notícias nas maiores TVs do país, de maior audiência. Mas tem pessoas que simplesmente nunca ouviram falar. Fala para vir na colina. Aonde? Ali em cima, lá na colina. Não sei, nunca vi. Sabe qual a conclusão que eu chego? Só se explica isso pelo mundo espiritual. Eu conheço toda a cidade de São José dos Campos, porque é só você andar pela cidade e observar. Mas por que que algumas pessoas, porque estão cegas, estão surdas, não conseguem ver da luz do Evangelho. Por exemplo, quando a gente faz um convite para vir no Alto de Páscoa, é maravilhoso. Você dá a opção, 9 apresentações de segunda a domingo, e a pessoa fala assim: não tenho agenda. Não, ela mentiu na sua frente, via de regra, maioria. Mas por quê? Não é que ela é ruim, não é que ela não quer, é que ela está cega, ela não consegue ver a beleza. Não tinha nada em São José dos Campos tão lindo, tão inspirador acontecendo nesses dias do que o que vimos aqui. Não é sobre religião, não é, porque não foi evangélico que entrou aqui e foi abençoado. Qualquer pessoa, ateu, espírita, religioso, romano, ortodoxo, muçulmano, não tem como, porque quando a palavra é liberada, o louvor acontece, a atmosfera atinge, envolve. E aí, o que que o inimigo quer? O inimigo quer tapar os ouvidos, fechar os olhos, para que não venha, porque ele sabe que a probabilidade da pessoa vir, morrer para o mundo e nascer de novo é muito grande. Mas o que que você tem que fazer diante disso? Continuar orando, continuar amando e continuar convidando. Convidando. Não desista do seu parente. Não desista daquele irmão, aquele colega da faculdade, aquele colega da escola. Não desista dos seus inimigos, porque a única chance deles virarem seus amigos é com Jesus. Aleluia. Não é verdade? Continue. Porque alguém não desistiu de você. Essa semana eu estava abraçando ali a nossa ministra, abraça, Carmen, e ela está lembrando, toda Páscoa a gente lembra, né, Carmen? Porque há 20 anos atrás, no estacionamento do Shopping Colinas, eu sentado do lado da Carmen, ela chorando cântaros, e ela é fruto do primeiro alto de Páscoa. No primeiro alto de Páscoa ela se converteu. Ela era gerente de marketing do Shopping Colinas. E hoje é ministra aqui na igreja. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a ressurreição do sobrenatural não é para a gente se sentir bem. É para a gente abraçar o envio. De repente, Jesus ressuscitou para te dar esperança. Como diz Pedro em 1 Pedro 1,3, viva a esperança. Jesus ressuscitou para te dar uma herança. Você tem uma esperança, você tem uma herança em Cristo Jesus, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês mediante a fé. E vocês foram protegidos pelo poder de Deus até a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, querido, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é nossa herança. Você recebeu esperança e herança. Pode dizer comigo? Em Cristo você recebeu esperança e herança. Mais uma vez, esperança e herança. Então, vamos juntos. Por quê? Eu preciso dar esperança para marchar aqui no mundo, que é difícil, tem injustiça, tem doença, tem dor, tem trauma, tem muita diversidade. Então eu preciso de esperança. Mas eu vou chegar no céu, você vai chegar no céu. E sabe o que tem? Está em Efésios 1,3, uma herança que está depositada para você no seu nome, que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, para o que Deus fez para aqueles que o amam. Ela está depositada nas regiões celestiais em Cristo Jesus sobre a sua vida. Então, prepare-se, que com Jesus o melhor não passou, o melhor está por vir. Você recebe essa palavra da fé? Então eu quero convidar você a orar agora em nome de Jesus. E eu quero perguntar se você que veio aqui, você que está conosco na transmissão da celebração nesta manhã pela internet, você quer receber Jesus, arrepender-se dos seus pecados e entregar sua vida a Ele. Aonde você está agora, na galeria, aqui embaixo ou pela internet, levante a sua mão. Sim, pastor, eu quero esta viva esperança para receber esta herança. Eu recebo Jesus hoje. Levanta a sua mão se você quer hoje tomar a sua decisão. Onde quer que você esteja, levanta a sua mão. Alguém? Levanta sua mão, Deus abençoe, glória a Deus. Há mais alguém? Levanta sua mão bem alto para eu ver. As pessoas estão orando por você, a decisão é sua, na galeria tem alguém? Aqui embaixo, Deus abençoe, glória a Deus. Há mais alguém? Levanta sua mão para Jesus. Aquele que ligar na terra, eu ligarei no céu. Há mais alguém? Há mais alguém? Segundo convite, você quer voltar para a igreja, se reconciliar com Jesus? Levanta sua mão. Alguém, levante sua mão, você quer se reconciliar com Jesus? Levante sua mão. Quer voltar para a igreja? Bem-vindo de volta. Alguém que quer? Um parente batizando que está aqui, quer voltar? Levante sua mão. Deus abençoe. E terceiro, se você quer ser batizado, como esses que hoje foram, você quer ser batizado? Levante sua mão. Pode levantar sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe vocês dois. Parabéns. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia.